Vamos abrir nossas Bíblias em João, no Evangelho de João, no capítulo 16. João 16, nós vamos ler a partir do verso 29. João 16, a partir do versículo 29. Lá ao final desse capítulo, nós vamos ler do 29 até o último verso do capítulo 16 do Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma frase que nós usamos bastante na nossa vida cristã, não é? Quando a gente está desanimado por algum motivo, quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, quando tudo parece que está dando errado, vem aquele irmão abençoado e fala para você: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é uma frase muito propícia para momentos como esse, de verdade, né? É uma frase muito propícia. É uma frase que nos dá certo ânimo. Nós ouvimos essa palavra e falamos: bom, Jesus Cristo disse que a gente tem aflição, mas ele venceu o mundo, então vamos levantar e vamos vencer também. Nem sempre funciona também. Mas eu acho que muitas vezes essa frase e esse texto não são compreendidos por nós, porque nós não entendemos o que está acontecendo nessa cena. Essa cena que nós acabamos de ler, ela está terminando o discurso de Jesus no momento em que ele se reúne com seus discípulos para celebrar a ceia, antes dele ir para o Getsêmani. Entre o capítulo 13 e o capítulo 16, tem um grande discurso de Jesus, que não é só um discurso, é um diálogo também. Há momentos de interrupção, há momentos em que os apóstolos falam com Jesus e fazem perguntas e levantam dúvidas, dúvidas até bem duvidosas mesmo, né? Dúvidas de quem não entendeu ou de quem não está acreditando muito. E o Senhor as responde e traz outras palavras. É o discurso final de Jesus, antes dele ir para a crucificação. O discurso final registrado em João. É neste lugar, reunido com eles, que ele fala que eles devem ir e dar frutos. É nesse lugar que ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. É nesse lugar que ele dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É aí que ele fala que ele vai, mas ele volta. E que os discípulos podem ficar tranquilos que ele vai mandar o Consolador. Está tudo nesses capítulos aqui. São quatro capítulos riquíssimos. O 13, 14, 15 e 16. E no 17 tem a chamada oração sacerdotal. Quando o Senhor Jesus Cristo termina essa parte toda com uma oração. E orando ao Senhor, ele ora por aqueles e por nós, por aqueles que haveriam de crer pela pregação daqueles que ali estavam com ele. E aí quando a gente ouve essa frase, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a impressão que dá é que ela é uma frase muito boa para ser dito para quem está desanimado. Tem de bom ânimo, não é? Mas quando você chega para alguém que está desanimado e só fala assim, tem de bom ânimo, não resolve muito, se ele não saber o motivo pelo qual ele deve se animar. Porque o motivo pelo qual ele está desanimado, ele sabe. Ele sabe o que é que está deixando ele para baixo. Bom, nem sempre, às vezes não sabe, mas às vezes é só uma melancolia momentânea. Mas muitas vezes ele sabe, ele está com problema lá, aquilo está deixando ele desanimado, está deixando ele para baixo. Você fala, tem de bom ânimo. Mas por quê? Não, porque Jesus venceu o mundo. Mas o que isso significa? Jesus venceu o mundo, então ele me deu um jeito de vencer? Jesus venceu o mundo, então ele mostrou que o mundo é vencível? Jesus venceu o mundo, então ele me deu poder para vencer? O que que significa quando Jesus fala que venceu o mundo e com o mundo venceu também as suas aflições? O que significa isso? Nem sempre a gente sabe responder essa pergunta. E o mais interessante desse texto é que os discípulos não estavam desanimados quando Jesus falou isso. Pelo contrário, eles estavam muito animados. Porque agora eles tinham entendido. É o que eles falam ali no 29. Eles dizem, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas. E nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Eles estavam fazendo uma afirmação de fé. Eles não estavam duvidando, eles não estavam meio vacilantes. Eles estavam falando, não, agora sim. O Senhor ficou contando essas historinhas 3 anos aí que a gente não entendeu nada, mas agora tudo faz sentido. Agora a gente vai, agora a gente crê. Agora o Senhor não precisa nem fazer pergunta, nem nada. A gente crê, a gente vai. É nesse contexto que Jesus está falando. No contexto que os discípulos estão revestidos de certeza. E o que o Senhor fala não é algo dizendo assim, isso mesmo, conseguiram. Pelo contrário, o que Jesus fala é jogar, o que Jesus faz é jogar um balde de água fria nos discípulos. É tudo ao contrário do jeito que você já usou essa frase alguma vez na sua vida. Ele tem discípulos animados e ele os desanima. Ele tem discípulos que estão animados, nós entendemos agora, agora nós vamos resolver essa parada, o Senhor vai ver. E ele diz, vão mesmo, agora vocês creram? Pois saiba que virá o dia, e na verdade já chegou, que vocês todos vão se dispersar. Alguns comentaristas fazem uma relação entre o que Jesus fala aqui e o que o profeta Zacarias fala, quando diz que quando se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. E Jesus já estava anunciando, mais uma vez, que isso aconteceria quando ele morresse. Quando ferirem o pastor, vocês estarão dispersos de novo. Jesus está dizendo, vocês estão todos aqui comigo, celebrando a ceia. Vocês não estão celebrando a ceia com as suas famílias, vocês estão aqui. Vocês estão aqui juntos comigo, vocês acabaram de ver Judas indo embora. Vocês estão aqui vendo coisas que ninguém viu, vocês estão vendo eu lavar os seus pés. Vocês estão vendo coisas maravilhosas. E apesar disso tudo, vocês todos vão se dispersar. Vocês todos vão sair da... Vão abrir o caminho, vão sair um de perto do outro, vão se esconder, todos vocês vão temer e não vão permanecer quando o dia e a hora chegarem. Por que que o Senhor faz isso? Por que que ele pega esses discípulos que o tempo todo ele está mostrando, não, você não entendeu, não, você ainda não entendeu, não, está errado, você não entendeu, deixa eu te contar de novo, peraí, você está 3 anos comigo e não entendeu ainda. E aí quando eles falam, agora a gente entendeu, ele falou, mas não vai adiantar. Será que Jesus era pessimista? Será que era isso? Jesus era pessimista? Jesus olhava assim para os problemas, olhava para aquele povo, falava, pai, acho que eu escolhi os 12 errados. Estou precisando de gente que tenha mais dedicação, não eram esses aqui não. Um já foi, já está lá me traindo. Esses 11 que ficaram aqui não dão muito para conseguir alguma coisa. Será que é isso? Não é isso. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que esses discípulos estavam tendo a fé e a confiança dele na própria capacidade dele de compreender e de botar aquilo em prática. Eles estavam animados porque finalmente agora eles detinham aquele conhecimento e finalmente eles tinham os meios de fazer acontecer através deles mesmos. E Jesus está falando, vocês não estão preparados, vocês não estão entendendo. No mundo vocês vão ter aflição e a próxima que vier vai dispersar vocês todos. O Senhor não é pessimista. Mas o Senhor também não é otimista. O Senhor é a verdade. Não vou nem falar que ele é realista, porque ele teria que ter uma visão realista da vida. Não, ele é a própria realidade. Vocês vão ter aflições. Vai chegar o dia, o pastor vai ser ferido, vocês vão ser dispersados. Não vai ser fácil. Vocês creem agora? Vocês estão achando que isso significa grande coisa? Mas não adianta confiar em vocês mesmos. Não adianta confiar no entendimento que vocês têm agora, não adianta. No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando a gente olha para esse texto, nós tiramos algumas lições dele para a nossa vida. a respeito do ânimo, do desânimo e da vitória. E a primeira lição que a gente pode ver é que as aflições são parte indissociável da vida nesse mundo. Não tem jeito. Você não vive nesse mundo sem aflição. Não tem jeito. Você vai ter aflições em maior ou menor grau. Você vai ter dificuldades, você vai ter tribulações. E o Senhor Jesus Cristo não evitou isso e não disse que isso não ia acontecer. Na verdade, este mundo é um mundo de guerra. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, eu venci o mundo, ele está falando de uma competição. Ele está falando de um enfrentamento. Um enfrentamento entre ele e o mundo. É essa guerra que está acontecendo. E nessa guerra se produz aflição. Nessa guerra se produz aflição. No mundo vocês terão aflições. Nós gostamos das promessas de Jesus, em especial aquela na qual ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas essa é uma promessa de Jesus. No mundo tereis aflições. Vocês serão perseguidos. Ele deixou essa promessa. Não uma promessa como alguém, uma promessa que ele cumpriria, como se ele estivesse movendo as aflições ou a perseguição, mas porque nesse contexto de batalha, batalha que fez com que ele mesmo derramasse o seu sangue, nós não teríamos uma vida mais fácil do que essa. Mas isso pode parecer um grande problema, isso pode parecer uma má notícia, um desevangelho, uma má notícia. Mas não é uma má notícia, é uma boa notícia, sabe por quê? Porque você já sabe disso. Eu não estou te falando uma novidade, você tem aflição. Mas quando o Senhor Jesus Cristo fala que a vida é assim, você pode entender que ter aflição na vida não é um problema, não é um problema seu, unicamente. A vida é uma vida com problemas, a vida é uma vida com aflições e não tem jeito, é assim, você vai enfrentar aflições. E se você não entende que Jesus Cristo falou isso, vocês vão ter aflição na vida, você vai pensar que as aflições são ou todas culpa sua, ou porque a vida é uma desgraça mesmo, e você está nessa vida para sofrer, ou que tem alguma coisa errada. Mas Jesus fala, vocês vão ter aflições, mas sem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, porque a vida é assim. E quando passar por ela, não se esqueça que a vida é assim e não tem nada a ver com você merecê-las ou não merecê-las. A vida é uma vida com aflições. Isso também faz com que você fique forte diante das mentiras. Se alguém falar para vocês, pare de sofrer, você sabe que isso é mentira. Não tem pare de sofrer. Sofrimento você vai ter. Você pode não ter sempre o mesmo sofrimento. Você pode ter alívios do sofrimento e você terá, graças a Deus. Mas você vai ter aflições. Não existe um momento em que alguém vai falar, nessa vida para você, não tem mais aflição, não tem mais problema, não tem mais sofrimento. Se falar, é mentira. Isso está reservado para outra vida, não para agora. Para outro momento. Você vai ter aflições. Isso não é necessariamente por culpa sua. Isso não significa que Deus está contra você, como Jó chegou a pensar um pouco. Falou, ué, peraí, Deus está contra mim, eu fiz alguma coisa de errada. Ou então, Deus é que gosta mesmo que o justo sofra. E isso também significa que a vida é assim. A vida é assim, Jesus falou, a vida é assim. Esse mundo é um mundo de aflições. E quando nós olhamos o Novo Testamento, na verdade quando nós olhamos a Bíblia toda, mas em especial o Novo Testamento, nós enxergamos dois tipos de aflição. Ou aflições com duas origens diferentes. E todas elas estão vinculadas com o lado da batalha na qual você está atuando. Não necessariamente com o lado da batalha na qual você está alistado. Porque todos aqui estamos alistados do lado do Espírito, do lado de Deus. Mas as nossas ações nem sempre correspondem a essa ação do mover do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que dentro de nós há essa batalha acontecendo. O Espírito e a carne, eles estão acontecendo dentro de nós. O Espírito e a carne estão militando. Um tipo de sofrimento, um tipo de aflição é essa que acontece quando você milita pela carne. Quando você está dedicado ao pecado. Isso traz aflição? Traz. Eu não posso dizer que não traz porque eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo. E às vezes a gente olha essas aflições que vêm do pecado e fala, o Senhor está punindo. O Senhor está pesando a mão. É uma linguagem bíblica? É. Mas já não existe mais lugar para nós estarmos em inimizade com Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre essas aflições fruto do pecado no Novo Testamento é que o Senhor está nos disciplinando. É que o Senhor está nos trazendo de volta para o caminho. Você pode estar aflito por resultados do seu pecado? Pode. E isso, muitas vezes, é simplesmente por você se emaranhar no pecado mesmo. O pecado traz cada confusão, traz cada problema. E você entra nele e começa, e já não consegue sair mais. E aí você só sai cortando na carne. Eu sempre gosto de pensar na figura do pastor que perde uma ovelha. Ela foge, ela vai para longe do pastor, e ela se emaranha, e ela ia bater a porta, e ela se emaranha em espinhos, e o pastor vai lá e encontra com ela, e a busca, e para puxá-la, ela tem cortes, ela tem ferimentos, mas ela vem. Esse é um tipo de aflição. E a Bíblia fala desse tipo de aflição. A Bíblia fala, às vezes, de maneira bem dura desse tipo de aflição. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, que aqueles que estavam vivendo imoralmente dentro da igreja deveriam ser entregues a Satanás. Para quê? Para que a carne fosse destruída e o espírito salvo. Para que eles sofressem e pelo sofrimento voltassem. É um sofrimento corretivo. Não é por ira, não é por falta de amor de Deus, não é por ódio de Deus, não é por inimizade de Deus, porque Deus te ama. É correção, é remédio, é injeção. Mas é, dói, mas vem. Mas não é exatamente esse tipo de aflição que ele está sendo dito aqui. Aqui está sendo dito outro tipo de aflição. Essa aflição do pecado, ela nos traz esse tipo de correção, e graças a Deus nem sempre precisa chegar nesse tipo de tristeza tão grande, de sofrimento, de dor. Às vezes basta o constrangimento de nós termos a nossa orelha espiritual puxada por um irmão. Orelha espiritual, tá? Não vai chegar no irmão que está pecando e puxar a orelha de carne, não. Orelha espiritual. Já ouviu falar da orelha espiritual? Chega lá no irmão e fala, irmão, está errado. Admoestação. Isso traz tristeza? Traz. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele fala que há uma tristeza da parte de Deus. É essa tristeza da parte de Deus, a da correção. Porque se ela é da parte de Deus, ela traz arrependimento e salvação. Essa tristeza da parte de Deus traz arrependimento. Por isso que essa aflição, fruto do pecado, ela exige confissão, ela exige arrependimento, ela exige contrição, ela exige humildade. Mas existe outra aflição, e essa é da qual Jesus Cristo fala. A primeira é daqueles que estão militando pelo lado da carne contra o Espírito. Está deixando o pecado vencer nessa batalha. Esse aí está sendo trazido por Deus. E quem vai vencer no final? Deus, porque no final Deus vai te trazer de volta. Você é filho dele, você não vai perder a filiação. Ele vai te trazer de volta. Mas você vai sofrer, vai doer. Como ovelha, ela não vai ficar fora do rebanho, vai trazer para o rebanho, mas ela vai ficar ferida. Deus não vai perder. Eu venci o mundo, lembra? Não vai perder. Mas você pode evitar essa. Mas existe uma outra. Você não vai sair de uma condição de aflição pelo pecado para uma condição de gozo eterno pela santidade. Não, que nesse mundo tereis aflições. E é disso que Jesus está falando, desse segundo tipo de aflição. Daqueles que militam pelo Espírito. Os que militam pelo Espírito têm aflição. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém que pode ser contra nós. Ainda assim, nós estamos nessa batalha. E por isso que ele vai falar, olha, seja altura, profundidade, fome, nudez, perigo, espada, você pode enfrentar tudo isso e você vai enfrentar tudo isso. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nada disso nos separa do amor de Deus. Nós somos mais que vencedores. Existe fome, nudez, perigo, espada para quem é mais que vencedor em Jesus? Existe. Não vai derrotar Jesus Cristo, mas vai fazer doer. E dói. A aflição é normal para crentes santos e crentes carnais. Crentes passam por aflição. No mundo tereis aflição. É disso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês, apóstolos, vão sair pelo mundo, vocês vão sofrer oposição do mundo. E vocês vão ser mortos, e vocês vão ser presos, e vocês vão ser torturados, e vão pegar os seus amigos e os seus familiares, e vão matá-los, e vão torturá-los, e vão prendê-los, e você vai ver tudo isso acontecer. Mas esse mundo que parece esmagá-los é o mundo que eu venci. E nisso a gente tem a segunda lição desse texto. O Senhor Jesus Cristo não nos deu uma chance de vitória. Ele venceu. Importante essa distinção. Alguns vão olhar para esse texto e vão achar que Jesus está lançando um desafio. Ô, eu venci o mundo, cara. Vence você também. Eu tenho muito medo de altura, né? Eu tenho. E uma vez eu fui fazer um passeio com a igreja, eu era pré-adolescente da igreja em Tupã, e aí a gente foi passar num lugar, era muito Era muito pequeno, não era nada arriscado. Mas era uma fenda que tinha assim, no, entre duas pedras e tal. Não tinha risco nenhum. Mas eu olhei aquilo e fiquei com medo, não queria passar. E aí passou um amigo, e aí passou outro amigo, e aí passou outro amigo. E aí foram passando os amigos mais novos, mais pequenos, mais jovens. E aí sobrou só eu do lado de lá. E do lado de lá, da onde eu estava, todo mundo falando, oh, vem, todo mundo passou. Eu venci a fenda. Não me ajudava muito. Na verdade, me deixava mais humilhado. Não é esse tipo de coisa que o Senhor está falando. Eu venci o mundo, vence você também. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando, eu venci, acabou. Você não precisa vencer, já está vencido. O mundo já foi vencido por mim. Senhor, eu vou vencer. Não, eu já venci. Eu já venci, o mundo está vencido. Quando Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele está dizendo, o mundo, por pior que seja, por mais intensas que sejam as aflições, eles não podem vencer, porque eu já venci. Eu já venci. O mundo já está vencido por mim. Jesus não está nos dando uma chance de vitória. Ele também não está nos dando um poder de vitória. Ele não está pegando e nos colocando agora um superpoder, e agora sim nós vamos poder vencer o inimigo, porque agora Jesus Cristo nos deu o superpoder para nós vencermos o mundo. O mundo já está derrotado, já está caído, já perdeu. Nós estamos unidos a Jesus Cristo pela fé, e essa vitória dele é nossa vitória. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Nós já somos mais que vencedores. Nós somos, nós não seremos vencedores. Nós já somos. Você está entendendo o que eu estou falando? As suas aflições, seja da natureza que for, já foram vencidas por Jesus Cristo. As do pecado já foram vencidas na cruz, o pecado está perdoado, já foi vencido. As do mundo, pela batalha do Espírito, também já foram vencidas, porque este mundo está agonizando, tentando se apegar na última esperança de vencer. Mas o Senhor o venceu já. Já está vencido. E quando nós contemplamos a vitória de Jesus Cristo, nós nos enchemos de ânimo a respeito disso. Nós caminhamos diante das, das aflições sem nos abalar, sem nos abater. O Senhor Jesus Cristo, quando diz que venceu o mundo, e quando fala que nós devemos ter bom ânimo, Ele está dizendo que nós devemos ter bom ânimo para quê? Para caminhar em vitória. E aí que é a diferença. O que é caminhar em vitória? É não deixar que as aflições da vida limitem a nossa dedicação ao reino. Porque no final das contas, o que o mundo como esse sistema de pecado que existe, o que a carne como essa maldade que habita em nós, o que Satanás como este príncipe deste século tentam fazer, é nos imobilizar diante das aflições. É nos imobilizar por causa do mundo. Ele tenta fazer com que nós, diante das aflições, das tristezas e às vezes dos prazeres também, nos afastemos dessa vida vitoriosa que Jesus Cristo tem. E a vida vitoriosa não se manifesta em prosperidade, em descanso. Ela se manifesta com o Espírito vencendo a carne todos os dias. Com nós nos negando todos os dias. Com a carne perdendo a batalha todo dia. Com os frutos sendo dados e as obras da carne sendo destruídas. É por isso que João mesmo, escrevendo lá em 1 João, no capítulo 5, fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque quando nós olhamos para Jesus e cremos, Ele venceu, eu olho para essa vida e falo, não existe outra vida que não seja a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus é a vida vitoriosa. Se você veio para cá com uma aflição muito profunda, eu não vou dizer para você que essa aflição vai passar, porque no mundo tereis aflições, Jesus não disse isso, por que eu vou dizer? Mas eu vou falar para você que a melhor maneira de passar por essa aflição é passando, vivendo a vida de Jesus. É andando como Jesus anda. É fazendo com que seja Jesus andando ali. Porque Jesus venceu o mundo, Ele vence essa aflição também. É caminhar em vitória diante das aflições pela fé. Porque lá em 1 João 5, o contexto todo é sobre cumprir os mandamentos. Como é que eu cumpro o mandamento? Crendo. Porque você mesmo não consegue, mas você pela fé faz com que deixa com que Jesus cumpra na sua vida. É assim que você vai enfrentar a aflição. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo, eu tomei posse da bênção. Amanhã eu vou arrebentar naquela entrevista de emprego. Eu tomei posse da bênção, eu já declarei, essa doença acabou. Não. Que as aflições, elas existem e vão continuar existindo. Mas eu quero que você saia daqui pensando, o Senhor Jesus Cristo venceu e é a vida dele em mim que manifesta essa vitória. Ela vai manifestar essa vitória. Amém? Está entendendo isso? E aí a gente tem mais uma lição que a gente tira disso tudo. Porque você pode estar ouvindo tudo isso e falar, tá bom, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. E eu vou dizer que eu não sei mesmo. Mas Jesus, quando disse isso, sabia. Sabia o que aqueles passavam e sabia o que nós passaríamos. Quando ele ora por nós no capítulo 17, ele ora sabendo de nós, sabendo quem nós somos e sabendo o que nós enfrentaríamos. Ele faz uma oração sobre a nossa unidade, por exemplo. Sobre andarmos segundo a vontade de Deus, sobre a nossa santidade. Ele nos entrega e nos consagra a Deus na sua oração sacerdotal. Você aparece na Bíblia duas vezes, sabia disso? Pelo menos duas. Uma é nessa oração do capítulo 17 aqui, Jesus ora por você. Você está aqui. O outro é quando João olha e vê os salvos no céu. Eu creio que o seu rostinho estava lá. Quando você encontrar com o apóstolo João no céu, ele vai falar, eu já te vi antes. Essa vitória já está manifestada. Essa vitória já está contigo. E o Senhor Jesus Cristo sabe o que você está enfrentando. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabia quando disse isso. Ele não ignorava as aflições dessa vida. Ele disse que teriam aflições porque ele sabia qual eram. Então, diante desse seu problema, você olha e olha para Jesus como quem venceu na cruz. Porque quando nós contemplamos a vitória de Cristo, nós temos esse bom ânimo do qual ele fala diante das tribulações. Como é que eu tenho bom ânimo? Não baseando o bom ânimo em você mesmo. Tem dois jeitos de você olhar um problema. E os dois jeitos estão errados, já adianta. Um é olhando para suas próprias capacidades. Bom, eu consigo lidar com isso porque eu tenho capacidade para isso. Outro é olhando para o problema e falar, ainda que eu não seja muito capaz, isso aqui não é muito difícil, eu consigo resolver. Qual que é o problema disso? Que você pode se encontrar incapaz e o problema é difícil demais. E o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso com os discípulos. Quando eles estavam se achando tudo, ele falou, duas coisas. Primeiro, vocês não vão aguentar. E vai vir aflição e vocês vão se dispersar. E segundo, vai vir uma aflição que vocês não aguentam mesmo. Mas eu não vou ficar sozinho. Eu vou ficar com o Pai. Vocês todos vão embora, mas eu não vou. Eu é que venci o mundo, vocês não. Qual que é o jeito certo de olhar para as tribulações e para as aflições? Olhando para o Cristo vitorioso. Olhando para o Cristo vitorioso. A aflição não vai sumir, mas o bom ânimo virá. Esse bom ânimo do qual fala a Bíblia é a mesma palavra para coragem, encorajamento. Você está abatido por causa das aflições? Olha para Jesus Cristo que venceu na cruz. Levanta e faz a vontade de Deus. Toma aquela decisão difícil, mas que você sabe que é a que tem que ser tomada. E caminha. Enfrenta com todas as suas forças. Enfrenta, não desiste. Porque isso já foi vencido. Já foi vencido. E você pode não saber quando a aflição vai acabar. Mas que a vitória já está concretizada, isso já está. E que essa vitória se manifestará na sua vida. Se você caminhar em vitória, vai se manifestar. Como você tem esse bom ânimo, então? Reflita na vitória de Jesus Cristo na cruz. Pare e volte a sua mente e o seu coração para a cruz. O Senhor Jesus Cristo venceu o mundo com a sua maldade, com o seu pecado, com toda a sua crueldade. Todas as aflições, as tribulações foram vencidas por Jesus. E isso que nós enfrentamos agora, enfrentamos por um breve período. Porque o Senhor Jesus Cristo manifestará a plenitude da sua vitória com um novo mundo, novos céus e nova terra. Reflita na história da salvação. Reflita nos capítulos do Evangelho. O Evangelho fala de uma criação boa, maravilhosa, que Deus fez. Então quando você olha a criação... Quando você olha a aflição, você fala, opa, não era para existir essa aflição. Essa aflição aqui tem a ver com o mal. O mal que habita em mim ou o mal que habita no mundo. Se o mal que habita em mim está vencendo, eu estou sendo disciplinado. Se o mal que habita em mim está perdendo, é o mal do mundo contra o bem de mim, o bem de Deus em mim, que está me fazendo sofrer. Tudo isso porque nós caímos um dia. Mas o Senhor nos trouxe restauração e nos promete a plenitude da alegria e da comunhão com Ele. Ali sim... O Senhor não vai falar mais, vocês terão aflições. Ele fala, vocês tiveram aflição, mas eu venci o mundo. Ele não vai dizer no céu, receber você com um abraço e falar, você teve aflições, mas você venceu o mundo. Não, ele vai receber você e vai falar, você teve aflição, mas eu venci. Eu não te falei? Eu não te falei que eu venci? E quando você passou pela aflição, fui eu que venci também. É hora de nós termos esse bom ânimo. É hora de nós termos esse encorajamento. De nós olharmos para a cruz de Cristo e perceber que a aflição que ele teve é maior do que qualquer aflição que nós tivemos. E ele venceu, como também não venceu todas as outras na cruz. Venceu também. E nós olhamos com essa expectativa futura. Porque nisso se manifesta a nossa fé. Quanto mais firme a sua fé no que a obra de Jesus Cristo fez, mais firme está a sua fé sobre aquilo que nos aguarda. Lembra a mensagem do domingo passado, do jovem rico? Ele falou, Senhor, eu faço todas essas coisas, eu me submeto a todos os mandamentos. E aí Jesus falou, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Aí o jovem, aí não dá, né, Senhor? Mas espera aí, você está trocando tudo que você tem pela vida eterna. Você não está perdendo, você está fazendo negoção. Então, Senhor, quem garante? Era falta de fé. Quando nós encontramos aflição na nossa frente, nós olhamos com a perspectiva do futuro, a gente sabe que Deus não nos abandonou. Que não é o diabo ganhando da gente em coisa nenhuma. Que não é opressão, demônio, não é nada. Você está sofrendo aflição porque a vida é assim. E você vai passar vitorioso porque Jesus Cristo já passou. E ainda que doa mais do que já está doendo, chegará o momento em que não doerá mais. E até lá, você vai carregar as marcas no corpo. Como os apóstolos mostraram depois de ter ouvido isso do Senhor Jesus Cristo. E eu fecho, encerro com a frase tão repetida aqui do meu amigo pastor Alexandre. Vou repetir, o dia que ele estiver no Brasil, gente, eu vou ter que trazer ele aqui na igreja para pregar sobre esse assunto. Quando ele falou isso, abriu minha cabeça de um jeito. Deus não é um resolvedor de problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. As suas aflições são aflições. Você pode, no domingo que vem, dar dando glória a Deus pelo problema que você trouxe aqui hoje para orar. Significa que você vai ser feliz para sempre? Ainda não. Porque na semana seguinte pode ter um problema. Se você ficar dependendo de ter vitórias pontuais na sua vida, sua fé... Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a vitória em Cristo, você fala, eu quero ter essa vida de Cristo na minha vida. E começa a buscar e edificar a vida de Cristo na sua vida. Deus está resolvendo uma pessoa para lidar com os problemas. E isso é muito mais sustentável. Isso dura mais. E isso é a vitória de Cristo manifestada na sua vida. Amém?